Bem-vindos, gestoras e gestores, a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica. Eu sou o Luiz Eduardo, o locutor do episódio de hoje. Falaremos hoje sobre as internações recorrentes de idosos. Esses episódios são responsáveis por um terço das internações totais. E os idosos são os maiores usuários do sistema de saúde, gerando sobrecarga do sistema. As internações em idosos são causadas principalmente por doenças do sistema cardiovascular e endócrino. Vale ressaltar que o tempo médio de internações dos idosos é maior do que em outras faixas etárias. Além disso, as internações causam ou até mesmo intensificam a descompensação de doenças crônicas, agravando o cenário de multimorbidade e polifarmácia. Os idosos estão mais sujeitos a apresentarem declínio funcional, reinternações, institucionalização e óbito. Para abordar mais essa temática, teremos como convidado a Maria Carolina Arbex. Ela possui graduação em medicina, ela também tem residência médica em clínica médica, residência médica em clínica geriátrica, em geriatria. Ela tem especialização em cuidados paliativos, mestrado em tecnologias e atenção à saúde, tem experiência nas áreas de clínica médica, cuidados paliativos, ciências da saúde, síndrome locomotora, geriatria, semiologia e é professora de semiologia e comunicação na Uniara. Seja bem-vinda, professora Maria Carolina.
Obrigada, Luiz, todos que me convidaram aqui para estar com vocês, né? Parabenizo mais uma vez o projeto, né? Eu acho como é importante, que bom que a gente está aqui hoje, reuniu esse grupo todo para discutir um assunto tão importante, tem um impacto tão grande, né? Para todos nós, né? A gente acha que é só para o idoso, não, é para todo mundo, na verdade, né? Então, mais uma vez, obrigada, é uma honra estar aqui com vocês.
Professora Maria Carolina, então vai aí a primeiro questionamento para você. Como se caracterizam as internações de idosos no sistema de saúde aqui no Brasil? E qual o impacto das reinternações no serviço de saúde da atenção primária? Você acha que existe comprometimento orçamentário causado por esse contexto na gestão do serviço de saúde?
Então, vamos lá, né? Assim, realmente, infelizmente, né, grande parte das internações são de pessoas idosas, né? Você ainda colocou aí, Luiz, numa 30%, às vezes até mais, né? Dependendo do serviço. E os idosos são um grande... O hospital é um grande desfecho desses pacientes, né? E por quê? Muitas vezes, esse paciente, às vezes, ele entra pelo sistema pela porta de emergência do hospital. Então, é um paciente que não vem bem assistido na atenção primária, e aí, por uma série de razões que a gente vai colocar aqui também, e acaba entrando no hospital, né? Então, utilizando de recursos terciários, muito mais de alto custo, né, sem muitas vezes precisar. Então, os idosos, eles são grande parte das internações, grande parte delas, como você mesmo mencionou no começo, são por doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, câncer, né, e problemas gastrointestinais. Os idosos, eles tendem a ficar mais tempo se a gente compara com um adulto, né, um adulto jovem. Então, ele fica mais tempo no hospital. Então, isso por si só gera um custo alto. A internação de um idoso custa mais ou menos, em média, 30% mais, pelo menos, dependendo do motivo, né, que levou ele ao hospital, do que um adulto. E o grande problema, na verdade, é que esse idoso, uma vez que ele está internado, a internação, ela gera uma série de desfechos ruins em termos de funcionalidade que vão aumentar o custo na atenção primária. Então, aquele profissional que recebe esse idoso pós-alta na atenção primária, recebe um idoso muito mais dependente, com outras comorbidades, né, e que gera um custo muito mais alto para a atenção primária do que talvez se tivesse recebido esse idoso lá no começo, né, na forma preventiva e no acompanhamento das patologias já instaladas, né, não necessariamente só a prevenção. Então, esse custo é muito alto. É um idoso que volta para a população, né, com um custo muito alto, com um alto risco de internação. E por que a gente fala tanto isso, né? Por que a gente fala que o hospital é o pior lugar para o idoso? O idoso, após uma internação, a gente tem uma estimativa de que 30% desses idosos, eles perdem a capacidade de fazer alguma atividade básica. Ele perde a capacidade de ou se vestir, ou tomar banho sozinho, ou se alimentar sozinho, perde o controle esfinteriano, então muitas vezes é de casa usando fralda, ou perde a capacidade de se locomover sozinho de um cômodo ao outro da casa. Então, isso gera um custo maior para a família, uma descarga maior com relação a uso de cuidador, treinamento desse familiar, uma sobrecarga grande, e para o serviço de saúde, né, da atenção domiciliar, quando ele consegue ser inserido. Então, sim, né, tem um custo enorme. É, o perfil do paciente idoso é um perfil que demanda muito mais atenção do hospital e um custo. Então, é importante, sim, a gente articular melhor, né? Então, a pergunta como que a atenção primária pode ajudar nesse sentido é se articular melhor, tanto para receber esse idoso em casa, ou seja, na desospitalização, quanto para evitar que esse idoso chegue ao hospital, né? Então, que tenha de fato um evento agudo. E aí vale uma questão também de capacitar melhor essa atenção primária para cuidar do idoso frágil. Porque muitas vezes o que a gente vê é, por uma deficiência desse serviço, o idoso procura o hospital. Não necessariamente o hospital seria o melhor local. Às vezes ele não, nem precisaria dessa atenção terciária, de alta complexidade, mas ele precisa de alguém para monitorar ele das principais comorbidades, a fazer algum ajuste de medicação, que não precisaria ser no hospital, mas muitas vezes isso é uma realidade.
Exatamente. E professora Carolina, você colocou um ponto importante que a gente até tem um gancho com a nossa segunda questão, né? Você falou muito em custo, né, e formas de preventivas para poder mitigar aí as internações. Então eu pergunto para você, como a gestão estadual e municipal pode reduzir esses custos, né, que você tão bem colocou, a médio e longo prazo, e que ferramentas que ele pode ter disponível, né, para fazer a gestão desse desfecho, né? E que indicadores seriam úteis para que ele conseguisse atingir esse objetivo de reduzir custos, né, dessas internações?
Então, acho que aí o grande papel realmente é num processo de melhorar essa articulação. Então, hoje a gente vive num modelo muito hospitalocêntrico, né? De que o hospital é o que vai resolver, tem que ir para o hospital. A gente vê muito isso na prática, sabe? Então, a gente às vezes vai passar visita no hospital e a família fala: não, doutora, ainda bem que está aqui, porque se acontece alguma coisa, já está no hospital. Mas não, na verdade, não, é o pior lugar para ele estar, né? Então, a gente tem que tirar um pouco essa sensação de que o hospital é o melhor local, de que o hospital que vai resolver o problema do idoso, né? Então, e aí como fazer isso? Eu acho que o grande foco disso é capacitar a atenção primária. E a capacitação primária é identificar na abrangência daquela atenção primária quem são os idosos. Eu acho que todo idoso, toda pessoa que a partir de que faz 60 anos devia entrar numa central de regulação, numa central de que aquela pessoa tenha atenção. Mesmo seja um idoso saudável, uma pessoa que não tem ainda muitas comorbidades, né? E identificar por meio de ferramentas aqueles idosos frágeis, idosos com alto risco de internação, de comorbidades, de fragilidade, seja social muitas vezes, né? No sentido de não ter quem cuide ou de uma assistência precária, né? Familiar, uma insuficiência social, né? É o termo que a gente fala.
Certo.
Então, identificar esse idoso. Para quê? Para que ele possa ser inserido num programa de atenção domiciliar. É, então, hoje, a gente existe já algumas políticas, né? A gente pode falar mais para frente um pouquinho sobre elas, mas acho que o grande foco é trabalhar com a prevenção. E
Correto.
algumas ferramentas, então, o que é importante na geriatria, a gente não classifica o idoso de acordo com a sua idade, né? Isso é um mito. Então, falar que um idoso de 80 anos é um idoso que tem mais risco de internação do que um de 60, né? A idade por si só não é um fator de risco sozinha para internação ou para fragilidade, né? Hoje a gente sabe, a COVID mostrou muito isso, que na verdade é a funcionalidade. Quem é esse idoso, né? Será que esse idoso é funcional? Quais são as doenças que ele tem? E aí classificar esse idoso como alta dependência, média dependência ou baixa dependência. E a partir daí traçar um plano. Traçar um plano de assistência domiciliar para esse idoso mesmo, né? Então, com que frequência que eu preciso ver um idoso de alta dependência? Com que frequência eu preciso de ver um idoso de média dependência? E então é baseado na funcionalidade. A funcionalidade é a capacidade que esse idoso tem de exercer as atividades do dia a dia, básicas do dia a dia, como a gente mencionou anteriormente, ou instrumentais do dia a dia. Esse idoso é capaz de ir ao mercado sozinho? Ele é capaz de usar o telefone? Quem é esse idoso? Então, algumas escalas que a gente usa para avaliar a funcionalidade, né? A escala de Lawton para essas atividades instrumentais, as atividades básicas, mais como uma escala chamada escala de CATS, né? Para essas atividades básicas. Existe uma outra que a gente usa bastante no hospital, que é a MIF, o quanto que esse idoso é dependente ou não para as atividades, até num plano de desospitalização e capacitação dos cuidadores. Então, acho que são essas principais, né? Existem outras de comorbidades, aí muito mais médicas, vamos dizer assim, né? Para a gente entender qual que é o idoso mais frágil ou mais grave naquela internação, mas eu acho que numa rede primária, essas são as principais escalas que a gente pode usar. Mais recentemente, até mais usada pelo serviço de atenção suplementar, né, existe uma escala chamada NID, que é uma que é usada muitas vezes até para avaliar para operadoras de saúde, né, da saúde suplementar, quem é aquele idoso que deveria ou não ter a atenção de um home care, por exemplo. Então, a mesma coisa é isso, baseado na funcionalidade ou no quanto cuidado aquele paciente precisa, o quanto das suas atividades devem ser supervisionadas.
Correto. E professora, você colocou uma questão importante que faz parte, inclusive, da nossa próxima questão, né? Que seria a atuação da atenção primária na gestão dos casos de reinternações, né? Políticas de promoção, de prevenção, intervenção, que você até colocou algumas, né? E uma coisa que a gente gostaria de saber é se você vê a necessidade de acionamento de outras esferas e outros serviços disponíveis na rede de atenção. Para atuar nos casos de reinternação de idosos, como é que você vê esse contexto?
Então, hoje a atenção primária, né? Aliás, na verdade, o idoso ainda é muito voltado. Hoje, o idoso, o paciente acima de 60 anos, qual que é a grande realidade? É um idoso que tem a sua atenção fragmentada, ou seja, ele passa com diversos especialistas, mas ninguém que olhe ele como um todo, que faça um gerenciamento desse cuidado. Então, isso é uma coisa muito ruim que, por si só, aumenta muito o custo, né? Um idoso que é acompanhado com cardio, endócrino, com nefro, não que ele não precise dessas especialidades, muitas vezes precisa, mas às vezes você centrar o cuidado no médico da família ou mesmo num geriatra, você consegue resolver muitas dessas coisas principais e encaminhar o especialista eventualmente para uma avaliação, né? Para tirar uma dúvida, para alguma coisa pontual e não para um acompanhamento, né? O que acontece é que esse idoso é acompanhado por todas as especialidades e fica sem um cuidado central. Então, uma das dos principais papéis para atenção primária é esse: ter alguém que gerencie o cuidado desse idoso. Então, uma vez que é identificado por uma gestão, né, aquele idoso frágil ou até o idoso que fez 60 anos, ele deve passar por alguém que consiga vê-lo como um todo e gerenciar esse cuidado e traçar um plano de cuidado para ele. A gente vê muito no programa de saúde da família, né? Então, que passa com o médico da família, muitas vezes passa com o enfermeiro junto, um técnico de enfermagem, e um fisioterapeuta. E conforme a necessidade, ele é direcionado para as outras especialidades, para as outras esferas, né? Então, seja o serviço social, seja nutricionista, seja uma fono, né, um terapeuta ocupacional, para poder gerenciar melhor esse idoso. Então, sim, é importante acionar essas outras esferas, mas ter uma equipe multidisciplinar, né, ao nosso favor. E aí, outra coisa que é importante também é, uma vez que é identificado aquele idoso que tem dificuldade, por exemplo, para ir até o posto de saúde, ou aquele idoso que foi recém saído de uma internação e voltou muito mais dependente, acamado, direcionar para o atendimento domiciliar, né? Hoje a gente existe sim o serviço de atendimento domiciliar, o SAD, então esse idoso merece sim esse acompanhamento, né? Hoje em dia não existe um fluxo muito definido com relação a isso, né? O médico precisa solicitar. Então é baseado numa avaliação de um outro médico, ou seja, um outro especialista que identifica isso e aciona esse serviço de atendimento domiciliar. E assim, uma outra coisa que a gente não tem ainda aqui no Brasil, não é uma política do Brasil, mas é o que a gente vê muito lá fora, quando a gente discute esse tema nos congressos da geriatria, é o quanto é importante a transição de cuidado. Então, talvez ter um hospital de retaguarda melhor definido para aquele idoso que fica ali no meio termo, não necessariamente do hospital, mas talvez uma alta precoce, uma alta para casa, ainda é um pouco cedo. É o tempo de capacitar os cuidadores. Então, acho que o cuidador aí é um grande aliado, tem que ser um grande aliado na desospitalização e na atenção primária. Esse cuidador, seja formal ou informal, né, familiar, ele precisa ser capacitado, né? A
Correto.
gente não tem, imagina, a gente não consegue fornecer um atendimento na casa do paciente 24 horas. Então, a gente precisa capacitar esse cuidador, seja numa internação, se porventura for lá que a gente teve o contato, ou seja na atenção primária, né? Identificar aquele idoso dependente e capacitar aquele cuidador para as dependências do paciente, seja para uma prescrição adequada, uso adequado das medicações, prevenção de risco de queda, adequação daquele ambiente, daquela casa onde o idoso mora, né? Para evitar riscos. Então, acho que são essas esferas, né? A atenção primária é o grande foco, precisa ser o grande foco de prevenção. Eu acho que a gente conseguiu avançar muito nos últimos anos com esses programas, né? Do idoso bem cuidado, que é isso que a ANS promove, do melhor em casa, né, e do programa de saúde da família. Mas a gente sabe, na realidade, que ainda tem muitos municípios que ainda não contam com nenhuma dessas assistências e também a grande falta de médico para isso. Né? A gente hoje está crescendo esse papel do médico da família, que bom, mas ainda carece muito de geriatra. Né? Hoje a gente sabe que tem uma estimativa de um geriatra para cada 12 mil idosos, sendo que a recomendação da OMS seria um para cada 1.000. Então a gente tem muita coisa aí para frente ainda, né, para caminhar.
Verdade. E professora, hoje, como é o acompanhamento da atenção primária em idosos que recebem alta? Né? Quais os profissionais que acompanham esse idoso? E assim, ainda fechando essa questão, né, se, você falou do SAD, né? Existe alguma outra política pública que abranja assim, o acompanhamento pós-alta hospitalar? Se tiver, como é que ela funciona? Né?
Então, hoje, Luiz, a gente não tem realmente um programa bem definido pós-alta, né? O idoso que sai do hospital, ele não é inserido em nenhum programa específico pós-alta. Mas o grande aliado, com certeza, é o programa de atendimento domiciliar. Então, esse paciente ele pode ser inserido no programa de atendimento domiciliar por meio, hoje, de um encaminhamento, né? Então, o médico da internação evidencia isso, por exemplo, e faz o encaminhamento para o SAD. Esse encaminhamento, ele vai ser levado na parte ainda da rede do posto, né, de saúde, da UBS, de referência daquele paciente. Se não, essa UBS não tivesse atendimento, ele é direcionado para a rede ou para a UBS que tem esse atendimento, né, até ele ser consultado ou marcado. O que a gente sabe é que um paciente que recebeu alta, ele deveria receber esse atendimento o mais precoce possível, e aí em termos de 10 a 15 dias, né, ou até, de preferência, na semana que ele teve alta. A realidade é que a gente não consegue. Esses pacientes, muitas vezes, passam meses até que a equipe consiga atendê-lo em casa. Então, hoje, a equipe mínima, né, é composta de um médico, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, e aí é direcionado a outras especialidades, a outra equipe, conforme necessidade. Então, como a gente falou, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, né, psicólogo, farmacêutico, conforme a necessidade identificada por esse programa. Então, hoje é mais ou menos assim. Né, assim, a gente precisa desse encaminhamento. Ainda é uma atenção, uma rede, né, um programa que não consegue dar conta de toda a demanda. Então, muitas vezes, porque esse paciente não chega no SAD, não é de conhecimento do SAD, porque o SAD não consegue fazer uma busca tão ativa quanto seria o ideal. Não chega porque, às vezes, ele não tem profissional para isso, então não tem perna para isso, né, para abranger todas essas altas. E falta profissional mesmo. Então, assim, o grande programa é o SAD ainda. Existe o programa de saúde da família, né, também, que é basicamente do mesmo jeito, né, que funciona. Mas aí, talvez, com uma busca um pouco mais ativa, né, hoje o programa de saúde da família consegue identificar um pouco mais esses pacientes como um trabalho preventivo. E aí as visitas, muitas vezes, conseguem ser, às vezes, mensais, né, do médico ou do pessoal da enfermagem, né?
Agente comunitário, também. Saúde, né?
Agente comunitário, perfeito. Então, o agente comunitário, ele é quem identifica, muitas vezes, né, esse paciente, precisa ser a referência, né, daquela área de abrangência. E é o que nós temos, né? Então, assim, a gente tem hoje esse processo. Acho que falta aí alguém talvez para fazer uma transição de cuidado, então outro local que pudesse ficar ali no meio tempo, eu acho que ajudaria muito, diminuiria muito os custos, né? A gente falou dos custos. Um paciente que está no hospital, mas que a gente sabe que consegue manter uma atenção domiciliar, às vezes é uma redução de 70% do custo desse paciente para o serviço de saúde. Né? Então, como é importante, né, a gente fortalecer esse atendimento domiciliar, essa atenção domiciliar.
Correto. Então, o atendimento domiciliar seria o caminho mais curto para resolver esse problema, né, professora?
No pós-alta, sim.
Exato. Professora, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação. A gente fica muito feliz aí com a sua contribuição, com seus conhecimentos, né? Convidamos aí você a fazer as suas considerações finais. Por favor, professora.
Então, mais uma vez, eu agradeço. Né? É uma honra estar aqui falando desse assunto que é tão desafiador e tão importante ao mesmo tempo, né, na geriatria, para os gestores, né, a nossa população está envelhecendo, então a gente precisa, sim, criar estratégias para melhorar o atendimento dessa população e melhorar a qualidade de vida de todos. Pensando a gente como cuidador, muitas vezes, né, desse familiar que vai internar, e do familiar em si, do paciente em si, idoso, né, que merece essa atenção e esse cuidado.
Correto. Bem, por fim, eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes uma reflexão. Atualmente, na atenção primária do seu estado ou município, o que há de recursos para lidar com as internações recorrentes da pessoa idosa? Como você, gestor municipal ou estadual, pode contribuir para aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a este desfecho? Bem, por hoje ficamos por aqui e voltaremos com novos episódios em breve. Muito obrigado.